Fala comigo, amigas e amigos. Eu sou Felipe Gibran e esse é o podcast do Reino em Pessoa. No episódio de hoje, a gente segue ouvindo uma palestra do Ariovaldo Ramos, onde ele ensinou o que é igreja. Em específico, ele fala do desrespeito dos judeus à lei do jubileu, o patriarcado judaico, e ele dá umas pinceladas sobre o papel da mulher na comunidade judaica e o golpe sofrido por João Batista. Acompanha com a gente aí.
Bom, então, tendo isso em mente, vamos para o segundo texto, que, na minha perspectiva, começa a falar sobre a igreja. Primeiro, é uma promessa, uma fala de Jesus. Está em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Aqui, Jesus anuncia a consolidação da igreja. A igreja que ele tinha dito em Mateus 16, quando ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando essa igreja é consolidada, ou será consolidada, quando ela vai passar a existir, ela vai passar a existir quando o Espírito Santo vier. Até então, ela é um movimento de seguidores com muitos problemas, muitos problemas. Você vê isso na própria descrição de toda a relação de Jesus com os discípulos. Os discípulos começaram a exigir provas da ressurreição dele. Eles não conseguiam crer simplesmente. O Lucas, ele começa o livro de Atos dizendo: escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual ele disse: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. E os discípulos não estão, os discípulos estão vendo, viram que ele ressuscitou mesmo, está certo, é isso mesmo. No começo eles duvidaram, não foi só Tomé que duvidou. Tomé foi o que expôs a dúvida, né? Tomé foi o que verbalizou: ó, se eu não vir as marcas e eu não tocar, eu não vou acreditar em ressurreição, não. Mas muitos outros duvidaram. Encontrou com os discípulos e tinha dúvidas. Mas será que nós vamos falando com alguém que tem carne e osso mesmo? É corpo mesmo? Será que não é um fantasma? Por aí vai. E aí ele disse que João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois deste dia. E aqui ele começa a anunciar que a igreja é diferente de tudo que aconteceu até agora. Por quê? Até agora você tem João Batista batizando com água os judeus que se arrependem de não ter cumprido o jubileu. Porque a lógica, muita gente pensa que a fala do João é uma fala acusando o pessoal de não cumprir a lei de Moisés. Não matarás, não terás outros deuses diante de mim, não adulterarás, não cobiçarás, não. Não, os judeus não tinham problema com a lei de Moisés. Qualquer coisa eles corriam para o templo e levavam um animal para ser morto, e estudavam a Torá de manhã, de tarde, de noite, nas sinagogas. Eles não tinham problema. Eles só tinham problema com uma lei de Moisés, o jubileu. Ninguém cumpria o jubileu. Ponto. O jubileu foi esquecido. O jubileu é o que reinventava a sociedade a cada 50 anos. Na verdade, a cada 7 anos. Que a cada 7 anos os escravos já tinham de ser libertos, as dívidas tinham de ser perdoadas e a cada 50 anos a terra tinha de ser devolvida. Então, a cada 50 anos, reinventava a sociedade judaica. Voltava todo mundo a viver em pé de igualdade, tá todo mundo, porque o sujeito em Israel não comprava terra, porque a terra era um comodato divino. Ele comprava 49 colheitas. Quando se cumpriam as 49 colheitas, ele tinha de devolver a terra. E deixado e plantado a que seria a 50ª colheita. A 50ª colheita já seria feita pelo camarada que retomou a terra. Ele ainda tinha de fazer isso. Ele tinha de plantar o que seria a 50ª colheita e entregar a terra e ir embora. E aquela plantação toda, toda aquela produção, ficava para o sujeito que retomava a terra, para ele não começar do zero, tá certo? E a escravidão judaica não é a escravidão como nós a conhecemos no Brasil. Escravidão judaica era, eu devo para o sujeito, eu não tenho como pagar, eu cedo a minha terra para ele por 49 colheitas e vou trabalhar por meio salário para pagar a minha dívida. Em 7 anos, ele vai me liberar disso. E em 49 colheitas depois, ele vai devolver para mim a terra. E vai devolver com a terra plantada e eu vou recomeçar. Essa é a lógica. É claro que eu posso não estar vivo daqui a 50 anos, mas o meu filho vai retomar. Ou seja, eu preservo a minha geração. Se eu não consigo, eu preservo a minha geração. Eu não vou conseguir, mas meu filho não vai ficar sem terra. Meu filho não vai ficar sem comida. Meu filho não vai ficar sem a terra da tribo. Essa é a lógica. E se for filha, a mesma coisa. Porque às vezes eu vejo o pessoal falando do patriarcado de Israel, mas o patriarcado de Israel não é o patriarcado romano, nem é o patriarcado grego. Se um homem não tinha filho, a filha herdava a terra. E isso começou na entrada em Canaã. Na entrada em Canaã, as filhas de Caleb pediram direito. Moisés consultou Deus e Deus alterou a lei. O problema é que quase ninguém lê Bíblia mais, e aí pega a Bíblia e usa como quiser para sustentar o que você quiser o tempo todo. E às vezes eu ouço e falo, mas onde está isso que você está falando aí? Assim, eu não sou um grande leitor da Bíblia, mas pelo menos eu gosto da Bíblia. Eu não vi isso, não vi. De verdade eu não vi, eu estou tentando ver, eu não vi. Onde você pode mostrar para mim? E o cara não sabe. Mano, não está lá, filho. Isso aí não está, meu irmão. Mano, não está lá. O que está lá é que homem ou mulher, a terra é deles, é para usufruto deles. E as mulheres gritaram e Deus mudou a lei. Não sei de onde vocês tiraram isso. O ponto básico é que vocês estão falando do que vocês leram no Novo Testamento. Quando você lê lá que as mulheres não eram contadas, vocês pensam que isso é uma determinação de Moisés, mas isso é uma determinação dos romanos, para quem a mulher não significava nada. E o texto está só descrevendo, o texto não está divulgando, o texto está só relatando, porque o texto foi escrito naquela época e só relatou, não advogou. Você que está dizendo que o texto está advogando, o texto não advogou isso, o texto só relatou. Se você fosse estudar o Moisés, você descobrir que não, o Moisés não disse nada disso. Os patriarcas não disseram nada disso, pelo contrário, os homens tinham muitas restrições em relação às mulheres. Um romano doente, por exemplo, não perguntava o que a mulher achava ou não. Um hebreu doente, se tocasse numa mulher, era apedrejado. Apedreja esse cara. Os judeus contavam as gerações deles a partir das mulheres. E é assim até hoje. Como é que o cara prova que ele é judeu? Não é porque ele nasceu de um pai judeu, é porque ele nasceu de uma mãe judia. Porque é assim que está na Escritura. Porque na Escritura, Israel só existe porque Deus tinha um pacto com Sara. Porque Abraão ofereceu Ismael. E Deus disse, não, meu pacto é com o filho de Sara. Então, eu tenho um estudo chamado Mulher Viva, onde eu vou mostrando isso na Bíblia. Aqui, ó, vocês estão falando, vocês estão errados, vocês estão massacrando as mulheres, mas as mulheres é que têm um pacto com Deus na Bíblia. O pacto de Deus é com as mulheres. A família de Sete só existe porque Deus ouviu a oração de Eva. O problema é que, com o passar do tempo, a hegemonia grega sobre a hebraica, as mulheres foram sendo jogadas fora da igreja. E os romanos jogaram mesmo. Os romanos jogaram mesmo, sem dó nem piedade. Mas isso não tem nada a ver com a Bíblia. Não tem nada a ver com as Escrituras Sagradas. Isso são os nossos desvios. Então, Jesus está aqui, os discípulos têm dúvidas sobre ele. E ele então diz que vai batizar com o Espírito Santo. O João veio batizar com água para chamar as pessoas ao arrependimento por não cumprirem um jubileu. Não é por não cumprirem os 10 mandamentos, por exemplo. É por não cumprirem o jubileu. Oi?
Aí o João, no debate dele, não dá para fazer parar, só contar a história dele.
O João era o cara que devia ser o sumo sacerdote, porque Israel tinha sofrido uma invasão romana, uma invasão muito covarde, porque os judeus tinham um acordo com os romanos. O mundo estava dividido naquela época entre Roma e Cartago, como vocês sabem muito melhor do que eu, que disputavam a hegemonia no Mar Egeu. Algumas nações eram aliadas de Cartago, outras nações eram aliadas de Roma. Os judeus eram aliados de Roma. Um dia, os asmodeus tiveram um problema, que são os descendentes de Judas Macabeus, de Simão Macabeus, dos Macabeus, que fizeram guerra com Sírio e retomaram Israel. Então, eles tiveram uma briga lá, quem é que devia assumir o governo, o reino. Pediram o arbítrio de Roma. Roma, ao invés de arbitrar entre os dois descendentes dos asmodeus, tomou conta da garrafa, entrou e tomou Israel, sem precisar desempenhar a espada. Então, foi uma coisa, uma traição e tal. Com o tempo, os romanos foram aprendendo que os judeus eram instáveis, que eles não se submetiam e bom. E aí eles descobriram que os judeus só obedeciam o sumo sacerdote, eles não obedeciam o rei, porque o reino nunca foi a vontade de Deus. A vontade de Deus está no livro dos juízes. O povo é que pede um rei. Aí o pessoal fala, não, mas tem o Davi. Pois é, o que Deus diz é, bom, já que eles querem um rei, então que seja um segundo meu coração. Mas quando Samuel disse para ele, eles não querem mais que eu reine, Deus disse para Samuel, não é você que eles não querem mais que reine, sou eu. Eles não querem mais que eu reine. Então dê a eles o rei que eles querem e explique para eles o que é ter Estado. E aí ele explica, ó, acabou, hein? Vão pagar imposto, seus filhos vão ter de prestar serviço militar, o rei vai ter tratamento especial. Tudo que não tinha Israel. Israel era uma sociedade horizontal, não era uma sociedade vertical. Quando eles pediram um rei, vocês querem uma sociedade vertical igual aos outros? Por que que Israel é uma sociedade horizontal e não vertical? Porque Deus é a Trindade. E a relação da Trindade é horizontal, não é vertical. Então, Deus só faz a sua imagem e semelhança. Deus, tudo que Deus faz, faz a sua imagem e semelhança. Então, Israel é uma sociedade horizontal que se torna vertical por causa do desejo deles, por causa do desejo deles de serem como as outras nações. E as outras nações são verticais, não são horizontais, tá certo? A horizontalidade é retomada mais tarde, a tentativa de retomar a horizontalidade é a democracia, como foi reinventada depois, séculos depois. Bom, e aí eles descobriram que os caras só ouviam o sumo sacerdote e eles decidiram que iam intervir então na escolha do sumo sacerdote e fizeram um acordo com Anás. Anás era um levita, mas não era descendente direto de Arão, então ele não podia ser sumo sacerdote, mas ele fez um acordo com os romanos colocaram ele como sumo sacerdote. Ele foi sumo sacerdote durante 15 anos, depois um comandante romano chamado Crato Valério o expulsou. Ele fez uma manobra palaciana, ele tinha 5 filhos, um neto e um genro. 5 filhos dele foram sumo sacerdotes, depois o neto dele foi sumo sacerdote e finalmente o genro dele foi sumo sacerdote, que era Caifás, que foi sumo sacerdote na época de Jesus. João, filho de Zacarias e Isabel, era descendente direto de Arão. Por que que ele era descendente direto de Arão? Porque Isabel era descendente direto de Arão. E a geração hebreia era contada a partir da mulher e não a partir do homem, ok? Então, Isabel era das filhas de Arão. Está lá em Lucas capítulo 1, versículo 5. Isabel era das filhas de Arão. Ficou grávida de João. Quando João nasce, ele nasce para ser o sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote por direito. Bom, em 5, os pais já estão muito velhos, e depois, e aí eles somem da Bíblia, e mais tarde João vai aparecer. Nazireu, no deserto da Judéia, nunca cortou a barba, nunca cortou o cabelo, e é um sujeito vestindo pele de camelo, comendo gafanhoto e mel silvestre, provavelmente criado pelos essênios, que adotavam os órfãos, principalmente os órfãos vítimas da perseguição romana. E ele vem, e a grita de João é a mesma grita de todos os profetas. Os profetas gritaram contra duas coisas: a idolatria e o jubileu. Quando os profetas falam de justiça, eles estão falando que Israel está adorando outro Deus, portanto está seguindo outras leis, e que Israel está desobedecendo o jubileu e, portanto, está permitindo a acumulação e a exploração. Só isso, só tudo isso, não é? Então, o João aparece, e quando o João começa a gritar lá no deserto, as pessoas vêm, e o texto sagrado diz que ele é o cumprimento da profecia de Isaías. E a profecia de Isaías era a profecia que garantia que a lei do jubileu ia voltar a valer e que a sociedade judaica ia ser reinventada, que os outeiros e os montes seriam reduzidos, que os vales seriam erguidos, os caminhos tortuosos endireitados, sinuosos endireitados, e os escabrosos, as pedras seriam recolhidas. Ou seja, a sociedade vai voltar a ter igualdade, que é a lógica do jubileu. E se você não entende, se a gente não entende o jubileu, a gente não entende muita coisa do que Jesus fala. Por exemplo, por que que Jesus foi contra o jovem rico? Aí os caras dizem, porque ele amava muito as coisas do mundo e aí Deus, Jesus é contra. Nada disso. É porque ele era rico. E ele só era rico daquele jeito que o jubileu não era cumprido. Que se o jubileu fosse cumprido, ele não poderia ter tudo o que ele tinha. Então, quando Jesus diz, dá, vai, vende tudo e dá aos pobres, Jesus não está propondo filantropia. Jesus está dizendo, distribui o que era para ser distribuído. Por que que você está acumulando? Não era para você ter isso. Não era para você ter isso. Distribui o que era para ser distribuído. Você não devia ter tudo isso. Por que que você tem tudo isso? Aí tem aquela passagem de Jesus falando, contando a parábola do homem que colheu tudo, encheu os silos e disse, ótimo, agora eu vou viver e vou desfrutar de tudo que eu plantei e colhi. E aí Jesus disse que Deus fala do alto, louco, esta noite eu pedirei a sua alma e você, o que é que você tem para me apresentar? Aí os colegas dizem, tá vendo, esse homem, dependendo do dinheiro, pensando que ele podia ser mais forte do que Deus, se rebela. Nada disso. Deus está bravo com ele porque ele tinha de deixar um terço da colheita para os pobres. E ele aumentou os silos e colheu tudo e não deixou nada, não deixou um terço para os pobres. E aí Deus disse, você é louco? Você está me desobedecendo? Você está condenando os pobres à fome? Você é louco? Eu vou pedir a sua alma essa noite. Eu quero ver o que você tem para me mostrar. Então, a gente vai pegando o texto, vai tirando do contexto da história de Israel e da briga dos profetas com a questão do jubileu, e aí a gente vai se perdendo, que aí a fé vai ficando um negócio lá para o céu mesmo, tem nada a ver com a terra. Mas os profetas estão o tempo todo falando da terra. E o João é o cara que é o sumo sacerdote, e aí a plástica dele é a indignação de Deus. É como se Deus dissesse, você devia estar vestindo as vestes talares, mas as vestes talares estão com os romanos, mas você não pode vestir vestes comuns, então você vai vestir pele de camelo. Você tinha de comer as comidas sagradas, mas as comidas sagradas estão com os romanos, mas você não pode comer comida comum, então você vai comer gafanhoto e mel silvestre. Você é o meu sumo sacerdote, você é a minha indignação. Você vai dizer para eles que eu sou aquele que está no deserto, que Isaías anunciou. Aquele que Isaías anunciou que iria para o deserto, que eu não estou mais no templo, que eu não tenho mais nada a ver com isso, que eles têm de se arrepender. E você vai anunciar o Cordeiro Pascal. O Cordeiro Pascal é anunciado pelo sumo sacerdote. Você é o meu sumo sacerdote, você anuncia o meu Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo. Então, por isso que Jesus está dizendo. O João batizava com água. Por quê? Porque o João está batizando os que se arrependeram de ter vivido a despeito e contra a lei do jubileu. Por isso que os caras, quando chegam para o João, começam a perguntar, como é que a gente faz? Aí o João diz, quem tiver duas túnicas, reparte. Está falando de distribuição, porque a terra está baseada na acumulação. Como é que a gente faz? Distribui. Os soldados, como é que a gente faz? Para de explorar, não pega suborno, não seja injusto. Os publicanos, como é que a gente faz? Não rouba, não extorque. Começa a reorganizar a sociedade, porque é a lógica do jubileu. O profeta, que depois de 400 anos de silêncio de Deus, volta para dizer, arrependa-se. Arrependa-se do quê? O cara está todo dia levando um cordeiro para ser morto. O templo não parou de trabalhar. Os animais estão sendo sacrificados. Arrependa-se do quê? Da única lei que eles nunca cumpriram, a lei do jubileu, que reinventava a sociedade, que igualava a sociedade a cada 50 anos de novo.
Mais uma palestra fantástica, né, gente? Olha, esses áudios são do encontro que nós fazemos mensalmente com Ariovaldo Ramos aqui em Belo Horizonte. Nós estamos estudando o que é a igreja. E aí estamos dividindo os áudios por temas para ficar mais fácil para você conseguir ouvir aí no podcast. Você pode ter mais acesso ao nosso conteúdo através do nosso site www.oreinoempessoa.com.br ou das nossas redes sociais. Segue a gente lá. Aquele abraço. Falou, valeu!